Infelizmente, o nosso Brasil fechou o ano de 2025 com uma média de 4 mulheres assassinadas por dia em nosso país. Isso é inconcebível que nós permitamos que esses números continuem a acontecer.
Reafirmamos que o enfrentamento ao feminicídio é uma responsabilidade, sim, compartilhada por todos os poderes da República. O feminicídio é uma chaga aberta na sociedade brasileira. E, como tal, deve ser tratado como um problema de Estado e não de governo.
Você ouviu o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles participaram do lançamento do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, que convocou os três poderes para zerar os números assustadores de feminicídio no Brasil.
A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa.
Em 2025, o Brasil registrou um recorde que nos envergonha. 1.470 mulheres foram assassinadas apenas por serem mulheres. Ao contrário dos outros homicídios, o feminicídio vem crescendo a cada ano, batendo recordes indesejados, apesar da legislação avançada e das penas mais altas do Código Penal. Desde 2022, 4 mulheres são assassinadas por dia no país. Em 10 anos, o registro dos assassinatos de mulheres cresceu 175%, subindo de 527 em 2015 para 1.455 em 2024.
Mulheres de Palavra.
Olá, eu sou Carla Alessandra e a partir de agora eu te convido a nos acompanhar para entender melhor o que é que está sendo feito para combater o feminicídio no Brasil. Comecemos pela definição. Segundo a lei, matar uma mulher pelo simples fato de ela ser uma mulher se configura como feminicídio, um crime hediondo que tem penas que variam de 20 a 40 anos de prisão. O feminicídio é o desfecho trágico de um ciclo que muitas vezes começa dentro de casa, o lugar que deveria ser nosso abrigo. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, durante o lançamento do pacto, trouxe um relato pessoal que ecoa em muitas de nós. A violência não escolhe idade ou classe social.
Mas assim que eu terminei aquela frase, eu senti o primeiro soco atingir meu rosto. Ali mesmo, no meio daquela praça. As agressões seguiram durante todo o trajeto daquela praça e a casa onde ele morava. Foram quadras intermináveis de violência contra meu corpo. E por mais que muitas pessoas acompanhassem aquela cena pelo caminho, ninguém fez nada para parar aquele homem.
Muitas vezes a arma do crime está na gaveta da cozinha, alertou a Dalgisa Aguiar, do Ministério Público do Distrito Federal, demonstrando a proximidade do agressor.
E a maior parte dos feminicídios é com faca, ou seja, um instrumento que todo mundo tem em casa. Imagina, então, por isso que é tão importante as mulheres terem consciência da importância que é romper o silêncio.
Para ela, o maior inimigo das mulheres é justamente o silêncio.
70% quase das vítimas de feminicídio do Distrito Federal nunca tinham registrado a ocorrência. Nunca chegaram numa delegacia, nunca ligaram no 180, né?
Jaqueline Rômio, autora da pesquisa Quem são as mulheres que o Brasil não protege, destacou a dificuldade no acesso às informações que as mulheres precisam, como, por exemplo, o local e o horário de funcionamento das delegacias especializadas.
A gente tem números aí que são assustadores da ausência de serviços. A dificuldade de encontrar informação sobre os serviços é real. Então, essas informações têm que ser mais fáceis de acessar, né? Não é fácil. E também houve uma disrupção nos serviços de atenção à mulher. Então, por exemplo, 180 sofreu um grande impacto quando passou a ser nomeado a Disque 100 e depois passa de novo a 180. A mulher fica confusa. A gente tem, para salvar a vida dessas mulheres, a gente tem que diminuir a confusão dos serviços. Tem que ter uma rota clara, eficiente e acessível dessas informações.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar
meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e joga água fervendo se você se aventurar.
Para Jaqueline, o Ministério da Educação precisa fazer parte do pacto, garantindo que as informações cheguem às famílias através das crianças.
E, evidentemente, o investimento na publicação sobre essas informações desde a escola, porque a criança educa a família. Às vezes a família não tem, a mulher não tem essa informação, mas chega a criança com a sua lição de casa para estudar a Lei Maria da Penha, para estudar o índice do feminicídio, e ela ensina a mãe dela.
A deputada Talíria Petroni também concorda que é preciso mudar a educação para garantir uma geração de homens não violentos.
A gente precisa construir uma outra noção do que é ser menina, do que é ser menino, é que se paute na igualdade de estar no mundo, né? Então acho que esse é um ponto de partida, porque a gente quer evitar a violência antes que ela chegue. E um homem grita, grita, grita até matar.
Tudo era lindo no começo, lembra? Das coisas que me falou que era bom, sedução. Uma história de amor, vários planos, desejo, ilusão. E daí? Não tinha nada a perder, queria sair dali. No lugar onde eu morava me sentia tão só.
A tecnologia tem sido uma das formas de romper o ciclo de violência que leva ao feminicídio. No Distrito Federal, desde 2018, o programa Viva Flor protege as mulheres vítimas de violência doméstica com o uso da tecnologia. O programa funciona assim. Ao procurar a delegacia e prestar queixa, a mulher recebe um dispositivo móvel, parecido com um celular, ou instala um aplicativo no seu aparelho, que é um botão de pânico. Ao se sentir ameaçada, a mulher pressiona o botão. Um alerta silencioso é enviado para a Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Aí, a central acompanha a localização da vítima e do agressor, que está com tornozeleira eletrônica, em tempo real. Se o agressor se aproximar da zona de segurança, a Polícia Militar é acionada prioritariamente para o local. O deputado da Polícia Civil do Distrito Federal, Tiago Frederico de Souza, explica que o Viva Flor está salvando vidas antes que o pior aconteça.
Seja no dispositivo entregue, seja no aplicativo instalado no celular, ela vai ter um botão desse aplicativo em que ela vai fazer a solicitação de emergência, né, de socorro. E essa ligação cai direto na mesa do Copom, da Polícia Militar aqui em Brasília, e hoje o atendimento é exclusivo. Existe o Copom Mulher, que a Polícia Militar implementou, então ela vai ser atendida por policiais, militares femininas, que vão dar com a maior prioridade esse atendimento, ele corta aquela fila de atendimento.
Além da tecnologia, o programa oferece suporte psicológico e orientação às mulheres. Tiago Souza destaca a eficácia do programa.
O Viva Flor e o nosso serviço de monitoramento à pessoa protegida, ele tem uma eficácia muito grande e a gente nunca perdeu uma mulher sobre essa proteção.
Mas por que as leis, mesmo sendo avançadas, ainda não travam as mortes? A deputada Gisela Simona aponta o dedo para a falta de investimento.
Nós sabemos que uma política pública, para que ela chegue à ponta, né, nas pessoas envolvidas, há uma necessidade de investimento. Não se faz política pública sem recurso financeiro.
A deputada destacou que a falta de recursos, aliada ao silêncio e à conivência da sociedade, faz com que a impunidade aconteça.
Por longos anos, né, as autoridades, de maneira geral, elas têm ignorado essa violência contra a mulher, né? Exatamente, talvez por algumas características, né, de ser aquela violência que acontece dentro de casa, na sua maioria, em que por muito tempo se tentou naturalizar, né, se entender que era briga entre casais.
Tiago Souza lembrou que, como regra, o autor do crime do feminicídio tem algum envolvimento com a vítima e as penas altas não inibem essas ações.
Com relação à não inibição pela gravidade da pena, não sei se é só uma questão de impunidade, porque no caso do feminicídio, a gente não constata essa questão da impunidade, né? Como eu disse, praticamente 100% dos autores ou estão presos ou estão mortos. Mortos, e porque é um ato que é relevante do ponto de vista estatístico, o número de agressores que matam as mulheres que se matam. Não é a maioria, mas é um dado relevante do ponto de vista da lógica que envolve o feminicídio.
Mas não podemos ignorar que a violência tem cor. A deputada Talíria Petroni lembra que as mulheres negras são as principais vítimas.
A gente não está segura andando na rua, a gente não está segura no ambiente político, e nós sequer estamos seguras na nossa casa. quando a gente olha, destrincha os indicadores, mais de 60% dos feminicídios acontecem no lugar que é o nosso abrigo, que é a casa. E aí, se você olha também, pega a lupa, a maior parte, mulheres negras, mais de 60% também, o que mostra também um racismo que constitui a sociedade. Não é aceitável que nós tenhamos pelo menos 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil por serem mulheres. Simplesmente o fato de ser mulher faz com que um homem se ache no direito de matar essa mulher.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, reforça que o judiciário também está mudando suas mentes e corações.
O judiciário fará a parte que lhe incumbe. Eis que, como já afirmou a ministra Carmen Lúcia, não cabe apenas prestar a jurisdição, e sim promover a justiça. A verdadeira paz não nasce do medo e do silêncio, mas floresce quando há proteção, liberdade e dignidade.
Diga! 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 Diga!
Para encerrar, precisamos entender que combater a violência é gerar prosperidade para toda a nação. Jaqueline Rome nos lembra que famílias sem violência são famílias que avançam.
Mulheres que não são agredidas, elas produzem mais. O Estado avança, as políticas dão certo, a sociedade cresce, as famílias ficam mais prósperas. Então, pensar na contenção à violência contra a mulher como um sinal de prosperidade para a nossa nação.
E o compromisso final vem do presidente Lula. A era do silêncio acabou.
Qualquer sinal de maus-trato na rua, grito na vizinhança, abuso de intolerância no ambiente de trabalho, cada gesto de violência é um feminicídio anunciado. Não podemos nos calar, não podemos mais nos omitir, fingir que não temos nada a ver com isso, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois nós estamos e vamos meter a colher, sim.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Feminismo, como disse a deputada Talíria, é a ideia radical de que as mulheres são gente. Se você está sofrendo violência ou conhece alguém, não se cale. Ligue 180. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, texto e apresentação de Carla Alessandra. Agradecemos o programa Expressão Nacional da TV Câmara pelos áudios das deputadas Talíria Petrone e Gisela Simona, da pesquisadora Jaqueline Rômio e da representante do Ministério Público do Distrito Federal, Adalgisa Aguiar. O Mulheres de Palavra fica por aqui e até a próxima.
Mulheres de Palavra.